Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Nós escolhemos como tema da nossa reflexão nesta manhã, não estrague a festa. A ideia é nós refletirmos um pouco a respeito da busca pela felicidade. Porque talvez o que você mais tenha ouvido nos últimos dias, no seu contexto de vida em São Paulo, no Brasil, são coisas do tipo, carnaval é alegria. Porque carnaval, para a nossa cultura, é sinônimo de alegria. Mas me chama a atenção algumas características dessa alegria. Alguns anos atrás, um comercial do governo, circulado em rede nacional, orientava as pessoas a, por exemplo, não usar chinelo no carnaval. E o motivo é que elas poderiam ser pisoteadas, poderiam se machucar. Orientava as pessoas a não levar bolsa para essa festa, porque corriam o risco de serem furtados, roubados mesmo, de fato. As mulheres deveriam evitar usar saia por motivos de abuso. E ainda havia uma consideração importante sobre você curtir o carnaval com todas as proteções possíveis em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Isso significa que enquanto nós estamos aqui, nesse exato momento, lá fora, no Brasil inteiro, existem pessoas que estão participando de algo chamado festa, alegria, em que você pode ser pisado, você pode ser roubado, você pode ser abusado, abusada, você pode ser contaminado por um vírus. Sexta-feira, quando eu saía da igreja, eu coloquei em uma das rádios de notícia e eu via especialistas ali, pessoas aparentemente sérias, falando com a maior naturalidade sobre a preocupação de se denunciar casos de abuso infantil nesse carnaval. E eles orientavam para ligar para um número, isso porque no carnaval passado havia batido todos os recordes de abuso de pequenos, de mais especificadamente meninas. Mas, segundo a nossa cultura, carnaval é alegria. Bem, ser discípulo de Jesus nos torna pessoas que lidam com a felicidade, com a alegria, de forma diferente. Eu diria que quando o assunto é festa, nós somos especialistas. Nós temos refletido sobre isso aqui na IPVM nos últimos meses. Nós falamos sobre o amigo da festa, falamos sobre redescobrindo a alegria, nos conectando com uma realidade que Deus nos oferece, que é festiva. Então, o meu objetivo nessa manhã com você hoje, ele é duplo. Por um lado, eu quero falar ao seu coração, ao meu coração, você que se entende como discípulo, discípula de Jesus. Para você, o objetivo da nossa reflexão, em primeiro lugar, é nós reencontrarmos essa alegria, caso estejamos distante dela. Num segundo aspecto, a nossa meditação traz a missão de, num mundo de carnaval, nós contarmos para as pessoas que elas podem ter as suas vidas transformadas, que elas estão literalmente estragando a festa que poderia ser a vida delas. Para isso, eu vou compartilhar com vocês três caminhos para a felicidade. Eles não estão divididos igualmente, eles seguem o texto que nós vamos ler. O primeiro a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, o segundo menos e o terceiro menos, por motivo de tempo da nossa devocional aqui, ok? Se você quiser abrir a sua Bíblia ou se quiser acompanhar na tela, nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler os versos de 1 a 9, eu estou utilizando aqui na nossa multimídia, a versão NVI da Bíblia, ok? Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Leiam comigo, mesmo assentados, o verso número 4. Vamos lá. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos ler os 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, preste atenção na lista. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nosso último verso. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos, ó Pai, o teu auxílio para compreendermos a tua palavra, para entendermos, ó Deus, a tua voz, para gravarmos no nosso coração a tua verdade e exercitarmos no dia a dia, de forma prática, como verdadeiros discípulos teus. Que o teu Espírito Santo nos visite de forma especial nesse momento, a começar em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E de forma bem objetiva, vamos logo ao nosso primeiro caminho. Vai aparecer aí na tela, se quiser anotar, você anota. Primeiro caminho em relação ao nosso assunto de hoje é você entender que a felicidade está em pessoas. Eu também poderia ter colocado nas pessoas. A felicidade é encontrada em pessoas. Vamos dar uma analisada no verso primeiro aí. Ele começa dizendo, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, para a igreja de Filipos. Ele demonstra um carinho, um amor, uma afetividade com aquelas pessoas. Paulo demonstra um relacionamento íntimo, mais do que isso, um sentimento forte. Porque quando ele chega, e nós estamos no final da carta dele, quando ele chega para dar aquele recado final, o mais importante, ele tem algumas exortações para apresentar para aqueles irmãos. Mas antes das exortações, ele faz questão de dizer que está com saudade. Para o apóstolo Paulo, mais importante do que a orientação, mais importante do que a exortação, é ele expressar o seu afeto. O texto diz, de quem tenho saudade. É como se ele estivesse dizendo, vocês fazem falta. O amor que eu tenho por vocês, aonde eu estou escrevendo essa carta, eu tenho sentido falta, vocês são muito queridos. E aí, nesse contexto, eu pergunto para você, qual foi a última vez que você sentiu a falta de alguém que você diz amar? Sentiu falta mesmo. Não é aquela mensagem de WhatsApp ou aquele tapinha no ombro. Estou falando de sentimento. Qual foi a última vez que você passou por esse sentimento? E olha que interessante, quando ele trata desse assunto, tem uma vírgula, tenho saudade, vírgula. Vocês que são a minha, pode ler. Alegria. Então, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou direto ao ponto. Você quer ser feliz? Relacione-se com pessoas. a alegria, a felicidade está em pessoas. Aqui nós temos a afirmação bíblica que sustenta esse argumento da nossa reflexão. A felicidade do apóstolo é baseada em seus relacionamentos. Em outras tantas cartas ele vai voltar a se expressar assim novamente em relação a irmãos. Mas não apenas isso, eles são, vocês são, o texto diz, a minha alegria e a minha coroa. Aqui no grego ele usa a palavra estéfanos ou estefanos. Significa literalmente uma coroa, uma grinalda, uma guirlanda. Que naquele contexto histórico era exatamente o prêmio que os atletas recebiam quando conquistavam os primeiros lugares. Ainda existe essa tradição em algumas competições no mundo atual, mas em termos gerais foi substituído pela medalha. É essa a ideia. Vocês são a minha alegria, vocês são o grande prêmio que o Senhor tem me dado. A minha alegria está em vocês. Nós estamos em ano de Olimpíada e nós sabemos que, em média, para um atleta estar apto para pontuar ou para chegar nos três primeiros lugares de uma Olimpíada, ele precisa se preparar de 5 a 10 anos. Eu estou falando do preparamento intenso. Ele se prepara a vida toda. Mas para a competição específica, há um engajamento especial, uma concentração especial. Ele tem que submeter o seu corpo e a sua mente às situações, tudo visando o grande prêmio. A sua conquista, a sua alegria aponta para aquele prêmio. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês, filipenses, meus irmãos queridos, vocês são o meu prêmio. Como se toda a sua carreira, todo o seu esforço fosse para aquilo. Entenda uma coisa, meu querido, minha querida. A nossa alegria são as pessoas ao nosso redor. Elas são como prêmios que Deus nos dá. Muitos já reconhece isso em vida, normalmente são os mais felizes. Outros reconhecem isso quando estão numa situação, por exemplo, de leito de morte. E não é comum aqueles testemunhos de pessoas extremamente arrependidas numa cama de hospital. Por quê? Porque dedicou a sua vida para outras coisas. Não dedicou tempo para as pessoas que estavam ao seu redor. E aquela pessoa, ela parte dessa vida amargurado, triste, porque ela entende que era nisso que ela deveria ter gastado o seu tempo. Porque ela pode ter conquistado muita coisa, dinheiro, fama, sucesso, poder, mas ela não é feliz. E a felicidade estava literalmente ao seu lado. Sabe qual é o nosso problema? Nós que vivemos na pós-modernidade, nós pensamos, isso está no nosso subconsciente, a gente não faz força para isso. Nós pensamos automaticamente que a nossa alegria se encontra em coisas ou experiências pessoais. Não, o dia que eu tiver isso, ou o dia que eu fizer aquilo, o dia que eu alcançar isso, e normalmente a gente traz sempre para o eu, que é uma marca dos nossos tempos, então eu serei feliz. Eu estou aqui prestando atenção no sermão? Estou. Mas a minha mente está naquele plano para a minha carreira, naquele vídeo que eu vi daquele curso que eu vou fazer para ficar rico. O meu sonho é dar uma guinada na minha carreira, aí eu vou ser feliz. E as pessoas começam a buscar isso. Coisas, experiências. E cadê a felicidade? Eu preciso me drogar numa festa popular, tendo conquistado tudo que eu achei que me faria feliz, mas eu preciso me passar por situações assim para ter um pingo, alguns minutos, algumas horas de uma suposta felicidade. O que você mais deseja materialmente? Pense em coisas. qual é o seu maior sonho, aquilo que você quer ter. Imaginou? Você que é pai, você que é mãe, se fosse feita uma proposta hoje para você, para trocar um dos seus filhos por isso que você tanto quer, você aceitaria? Não é o seu desejo, não é o seu sonho? Você não acha que vai ser feliz quando tiver isso? Troque por um dos seus filhos, você aceitaria? Trocaria seu filho por uma Ferrari? Trocaria sua esposa por um bilhete premiado da Mega Sena? Não é para você pensar, é para falar não. É, eu vi. Trocaria roupas de grife por seus pais? Não, eu quero vestir as melhores roupas. Toma aqui, meu pai e minha mãe, não quero mais não. Você faria isso? Sabe por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta para você? E deixa eu inverter a pergunta para você entender a dramaticidade da coisa. O que de material, coisa material que você já tem, coisa material, que hoje você trocaria para ter de volta uma pessoa amada que já partiu? Eu tenho certeza que a grande maioria de nós entregaríamos sem pensar duas vezes. Viu como não é difícil entender que a base da nossa felicidade, da nossa alegria está em pessoas e não em coisas? Sabe por quê? Nós somos criados por Deus para amar as pessoas. E Deus nos deu coisas para nós usarmos. Amamos pessoas, usamos coisas. O que aconteceu no tempo que nós estamos vivendo? A inversão desses valores. Nós vivemos numa sociedade em que se amam as coisas, as conquistas, e se usam as pessoas. E o carnaval é um exemplo, só um exemplo disso. Pessoas que estão aí fora, que são amadas por Deus, que poderiam ter uma experiência de ser amadas por outras pessoas, mas se colocam numa situação de serem não amadas, de serem usadas. Ou de usarem outras pessoas. Seres humanos tratados como um pedaço de carne para satisfazer os desejos carnais um do outro. Ah, queridos, nós somos chamados para uma realidade totalmente diferente. Não estrague a festa que Deus preparou para nós. É por isso que ainda no verso 1, o texto bíblico diz: permaneçam firmes no Senhor. Porque o autor bíblico, porque o Espírito Santo que está falando conosco agora, ele sabe que amar pessoas não é tarefa fácil. Não é simples. Ah, resolvi amar todo mundo. Vai. A ideia é: permaneçam no caminho, permaneçam com seus olhos, como nós cantamos, no Evangelho, no reino, nos novos princípios de vida que são apresentados para aquele que entendeu a mensagem da cruz. Permaneçam firmes no Senhor significa: não duvidem que existe uma realidade maior, melhor. Existe uma festa maravilhosa e não tem nada a ver com essa das ruas. É um clamor: não desanimem, sejam perseverantes, seja resiliente. E aí o apóstolo Paulo prova que não é fácil, quando no verso 2 ele vai citar as nossas queridas, amadas irmãs Evódia e Síntique. Eu falei no primeiro culto que eu não ia entrar em detalhes, porque eu não gosto de fofoca, sobre o que estava rolando ali com elas. Mas o ponto é que no verso 2 ele fala do problema e ele já fala logo, olha, vivam em harmonia. Agora, o que, que vem depois da palavra harmonia? Vivam em harmonia no Senhor. É aqui que está toda a diferença. É aqui que nos torna diferentes de todos os demais seres humanos. Nós não estamos sozinhos. Porque viver em harmonia é o que todo ser humano quer, todo ser humano busca. Ah, alguns vão tentar pelo casamento. Não casa pela pessoa em si, mas casa pela situação casamento. Eu quero estar casado, casada. Aí casa. E se dá mal, frustra. Ah, não, eu quero ter filhos. Quando eu tiver filhos, a minha alegria vai ser a alegria da minha vida porque eu amo criança. Aí tem filhos e a alegria não vem. Se frustra. Os mais jovens, não, quando eu sair de casa, porque aí eu vou ser independente, minha vida vai ser outra. Sai de casa e a situação só piora. Frustra. Não, pastor, esse ano eu vou conseguir outro emprego, uma nova carreira, e ele vai, e ele consegue, e ele ganha mais, e ele cresce. Mas cadê a alegria? Ah, eu vou pular carnaval. Porque eu vou pular carnaval e na quarta-feira eu vou estar felizão. Na quarta-feira está deprimido. Os índices estatísticos de depressão na nossa nação mais altos são pós-carnaval, semanas e meses depois. Sabe por quê que isso acontece? Porque a felicidade e a harmonia em nossas vidas só é possível pela graça do Senhor. Ele vindo ao nosso encontro e derramando graça, harmonia, felicidade. Por isso que está escrito ali. O Senhor nos ajuda. Nós não vamos conseguir sozinhos. Você já tentou, eu já tentei. O mais maravilhoso de refletir sobre isso é que é algo que Deus deseja. Deus quer te ver feliz. Deus quer a tua alegria. E Ele vem, e Ele intervém, e Ele nos ajuda. E ao mesmo tempo que Deus nos ajuda, nós ajudamos os outros. Olha o verso número 3. Eu não vou ler tudo, nós já lemos. Mas eu chamo sua atenção, que ele fala ali no início, peço a você, logo depois, que as ajude. Aqui nós temos um princípio de vida. Nós dependemos de Deus, mas nós dependemos também uns dos outros. É o vertical e o horizontal, em perfeita harmonia. Ele está falando de harmonia. Ah, pastor, mas isso tudo é muito bonito aí, de púlpito, mas pessoas são difíceis, pastor, eu já me decepcionei demais com pessoas. Eu sei, você não imagina como eu te entendo. Eu sei como você se sente, é o que diz os vendedores. Relacionamentos não são fáceis. E na cultura que nós vivemos é ainda pior, porque é uma cultura do individualismo. Tudo ao nosso redor é projetado para você viver sozinho. Por quê? Ah, porque alguém inventou que é melhor viver sozinho. Então você vê imóveis em destaque, são pequenos, para uma pessoa, os carros mais modernos projetados para uma ou duas pessoas, utensílios da casa, as fotos e vídeos que anunciam coisas que nós desejamos, e isso não é pecado em si, mas sempre voltado para uma experiência pessoal. Porque para a sociedade que nós estamos inseridos, família é um projeto fracassado. E eles vendem essa ideia para discípulos e não discípulos. E o problema é que também discípulos, muitas vezes, compram essa ideia. E às vezes evitam relacionamentos, evitam casamento por medo. Eu não quero passar por isso. Não, não, não. Ninguém é feliz em família. Mas deixa eu te falar uma coisa. É impossível você evitar pessoas. Porque nós fomos criados assim. O termo para isso é nós somos seres gregários. Deus nos fez com característica que nós precisamos do outro. Vamos lembrar de 2020 e 2021? Pandemia? Como isso ficou evidente para todos? Como nós precisamos de pessoas? Isso é muito sério, meus queridos. Se antes da pandemia a gente pensava assim, nossa, fulano lá do meu trabalho, queria que essa pessoa sumisse da minha vida, não aguento, é insuportável, pastor, eu sei que é pecado falar isso, mas se ele morresse, eu ia estar feliz. Aí veio a pandemia. Se ela tivesse aquela pessoa ali do lado dela, está feliz da vida, porque pelo menos ia ser alguém. Para perturbar, mas alguém. Está ali, a gente precisa até disso. Nós somos assim. Eu usei uma referência no primeiro culto que só entende quem tem mais de 40 anos. Se você fosse parar numa ilha deserta no meio do Pacífico e não tivesse ninguém nessa ilha, você seria capaz até de pegar uma bola de vôlei, dar o nome de Sr. Wilson e ficar falando com essa bola por dias, semanas, meses. Nós somos gregários. Nós somos assim. Nossa felicidade, grave isso, depende dos nossos relacionamentos. E nós somos chamados por Deus para lutar por eles. Ah, relacionamentos são difíceis, então eu vou desistir. Para com isso, marmota. É para você lutar. Porque é difícil, você vai abandonar? É difícil porque Deus tem um propósito nessa dificuldade. Mas você vai ser honrado, o prêmio vai ser maior, insista. Você foi criado para isso. Não desista das pessoas ainda. E você vai passar. Ainda que tenhamos algumas frustrações, as frustrações fazem parte. Fazem parte. Até para nós nos conhecermos melhor a respeito da natureza do ser humano. A pessoa pisa na bola com você, mas faz você também fazer uma análise de quanto você já não pisou na bola na mesma área com outras pessoas. Pronto, está aí um bom motivo para você passar por algumas frustrações. Amadurecimento, sabedoria. Não tem como ser de outra forma. Deus não vai fazer assim, pronto, agora você vai amar todo mundo e ser amado. No céu será assim. Falando em céu, para terminar essa história aí da Evódia e da Sintik, é melhor você já ir se acostumando. Porque olha a última frase desse verso que está na tela aí. Os nomes delas estão no livro da vida. O livro da vida é um livro em que tem o nome de todos os eleitos de Deus que desfrutarão da eternidade, do gozo, do prazer, da alegria, da presença do Senhor. Isso significa que Paulo não está falando, pode deixar que eu converso com as duas, elas vão dar jeito na vida delas e vai ficar tudo em harmonia aqui na igreja. Paulo não está falando isso. Paulo está falando, o nome delas está no livro da vida. E vocês vão fazer o quê? Você e eu, e Evódia, e Sintik, um dia teremos que viver em comunhão. Aliás, um dia não, eternamente. Então é melhor você já começar a treinar. Nosso segundo caminho para a felicidade vai aparecer na tela agora. Aproveita para anotar, porque ele já vai sair rapidinho. A felicidade está em como lidamos com as nossas preocupações. Por que esse segundo caminho? Porque no verso 4, é aquele verso que vocês leram comigo, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E chama muita atenção a repetição, né? O imperativo, e está no imperativo mesmo ali no verbo grego, alegrem-se. Mas me chama a atenção ali a expressão sempre. Sempre. O que nos traz um grande desafio. A palavra de Deus está dizendo que em toda circunstância eu devo me alegrar. Pastor, se o verbo está no imperativo, qual o significado? Essa exclamação aí, na prática. Significa literalmente, queridos, que nós estamos em pecado se nós não agirmos assim. Devemos buscar a alegria sempre. Ah, pastor, então vamos fazer igual o pessoal do carnaval. Vamos viver um mundo de fantasia, de estar sempre bem, um mundo Poliana. Não. Calma. Existem momentos tristes em nossas vidas. Faz parte da vida. Jesus, o próprio Filho de Deus, passou por essas experiências tristes, o que prova de que elas fazem parte da vida e são inevitáveis. Ué, mas eu vou estar triste, como é que eu tenho que estar alegre sempre? Então, o erro está em uma vida amargurada. Por quê? A nossa perspectiva de vida, ela é diferente dos outros seres humanos. E se a sua não é, é porque você não tem refletido sobre o reino de Deus. Começa a refletir que você vai ver que a sua perspectiva vai passar a ser diferente. Uma realidade de um reino presente e futuro, em que Jesus está voltando, para que eu vou ficar triste? E é exatamente isso que diz o verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí ele diz, perto está o Senhor. Aqui não é perto de proximidade, embora Deus esteja perto também. Mas a ideia aqui é que está perto da sua vinda, da sua volta. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então, alegrem-se. Seja amável, não seja amargo. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz há pouco. Você é conhecido como uma pessoa amável? Aqueles encontros de elevador no condomínio. Né? Tem gente que fala assim, nossa, pastor, eu gosto de morar em andar baixo, que aí eu pego escada, não preciso ficar encontrando pessoa chata no elevador. Quando você encontra aquelas pessoas amáveis do seu condomínio, elas olham para você e, puxa, como ele é... Olha a amabilidade dessa pessoa. Você é querido nesse nível? Você é querida nesse nível? Que as pessoas ao seu redor percebam que você vive uma realidade diferente delas. Ah, pastor, eu entendi. É como a gente se comporta em relação ao carnaval, né, pastor? Então, por isso, pastor, que eu vim aqui na igreja, já vim nos dois cultos, mesmo sendo idênticos, e eu não vou em bloquinho... Não. Em relação ao carnaval, é fácil, se você conhece os princípios do reino. Eu estou falando do seu dia a dia. Eu estou falando naquelas pequenas coisas da vida. Por exemplo, aquelas situações em que você começa a ter um sentimento de uma palavrinha muito comum no nosso tempo e que aparece no verso número 6. Ansiedade. Sabe o que me chama a atenção nesse verso? O em tudo. Em tudo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Toda vez que você lê esse verso, você para aqui e lê três vezes. Mas em tudo. Aí você lê de novo. Mas em tudo. Mais uma vez. Mas em tudo. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, pela oração, súplicas e com ação de graça. Faz o quê? Apresente os seus pedidos a Deus. Orações, sua comunhão com Deus todos os dias. Você fala com Deus, Deus fala com você. Oração do dia a dia. Súplicas são clamores, orações por motivos especiais, específicos, sofrimentos, grandes desafios. E gratidão é reconhecimento. É impossível você ser uma pessoa feliz sem reconhecer, sem ser grato. É literalmente impossível. Agora, o que o texto bíblico está dizendo é: apresentem a Deus. Faça pedidos. E preste atenção numa coisa: isso é mais importante do que tentar resolver os seus problemas. Não, pastor, porque quando eu estou com uma dificuldade, eu já traço um plano aqui, ó, eu tenho uma estratégia aqui. Pra... Você vai fazer isso. A sua estratégia pode ser usada. Mas mais importante do que o seu suor é apresentar para Deus. Porque se não for assim, você não terá felicidade na sua vida. Nosso assunto é alegria, é felicidade. Segundo o texto bíblico, não. Você não pode esquecer, se você é discípulo de Jesus, você não pode esquecer que você não está sozinho neste mundo. Deus chamou você para vocês caminharem juntos. Então você compartilha com Ele tudo. Pastor, eu ainda não estou entendendo como que eu vou ser alegre diante das preocupações da vida. É isso, entregue tudo ao Senhor, faça pedidos, clame, agradeça, reconheça. Ai, pastor, mas será? Não tem será, nós estamos falando de você ser feliz ou não. Tem um texto que fala sobre esse assunto, que eu não sei quem é o autor, por isso que... não tem como eu mencionar, mas que diz assim: ou a oração te afastará da ansiedade, ou, adivinha, a ansiedade vai te afastar da oração. Qual dos dois lados você está hoje? E se eu fizer isso tudo, pastor, qual é o resultado? Pergunta para o apóstolo Paulo, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse excede todo entendimento é como se o apóstolo estivesse dizendo assim: olha, você vai ter uma alegria que é inexplicável. Diferente do carnaval. É algo que não dá para descrever, é uma festa permanente, uma festa que não pode ser estragada. É gozo, é júbilo. Sabe por que isso é possível? Você pode estar pensando assim: ah, duvido. Sabe por que isso é possível? Porque não depende de você, não tem nada a ver com você, nem comigo. Que se tivesse a ver com você ou comigo, aí sim, a gente poderia duvidar. Mas é uma obra de Deus, não é uma obra nossa. O que nós precisamos é abrir os olhos, estar atentos a essa possibilidade que Deus nos dá, porque quando Ele faz isso, e Ele faz, nós temos um papel. Sabe qual é? Controlar os nossos pensamentos. Isso nos leva ao terceiro e último caminho. A felicidade está no que pensamos e como agimos. Vou repetir porque tem gente anotando. A felicidade está no que pensamos e como agimos. E aí vem aquele versão número 8 que a gente leu. Vai falar do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é correto, do que é puro, do que é amável e de boa fama. se essas coisas são excelentes e são dignas de louvor, olha a última frase. Pensem nessas coisas. Só esse verso poderia ter uma pregação à parte. Eu não vou entrar no mérito de cada divisãozinha dessa. Nós estamos vendo de forma panorâmica esses versos. Mas olha essa ideia. Pensem nessas coisas. A palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos cultivar a alegria. E nós fazemos isso em primeiro lugar com a nossa mente. Não estou falando de pensamentos positivos. Ah, se eu pensar se eu todo dia olhar para aquela agência de carro e ficar pensando, pastor, eu já vi isso num vídeo, num livro, eu fico mentalizando, um dia vai ser meu. Vai. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando é trazer à memória, refletir sobre as coisas do reino de Deus. É isso. Sobre as características de Deus. Porque essa listagem aí são características de Deus que ele atribuiu a nós quando nos criou. Mas nós nos desviamos dela quando nós caímos por causa do pecado. Mas Jesus morreu por nós, o Espírito Santo veio de forma especial. Então nós passamos novamente a ser capaz de viver assim. Só que a sua natureza antiga ainda está aí, então ela fica te lutando para você se afastar dessas coisas. Mas o Espírito te ajuda para você se aproximar. E no final das contas vai depender da sua disciplina. Além da graça de Deus. Porque ele nos dá a possibilidade. E eu não estou falando de salvação. Salvação é 100% pela graça. Eu estou falando da sua alegria, da sua felicidade. Ah, meus queridos. Você sabe que é verdade o que eu vou dizer agora. No fundo, você sabe. Mesmo você falar assim, não. A gente tem a capacidade de trazer à nossa mente o que há de pior no mundo. Mas se a gente quiser também, a gente pode fazer o contrário. Trazer para a nossa mente o que há de melhor no mundo. É uma questão de decisão. Decidir aonde você vai pôr o foco dos seus pensamentos. Em rede social, em carnaval, no plano de leitura bíblico, na igreja. Decisões. E dependendo do caminho que você seguir, você vai ser feliz ou infeliz. E aí eu te faço essa pergunta. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, você está feliz? Você é feliz? E se você respondeu sim ou respondeu não, eu te faço uma outra pergunta. O que tem alimentado? O que você tem alimentado na sua mente? É assim que a gente começa a perceber. Segundo a palavra de Deus, nós podemos sim, apesar do pecado, controlar os nossos pensamentos. Agora, esse terceiro caminho para a felicidade não se limita aos pensamentos. Nós precisamos agir. Então, olha o último verso aí. Eu acho sensacional como que a NVI traduz logo essa primeira expressão. Ponham em prática. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Paulo só está reverberando o que Jesus já tinha dito. E o Deus da paz estará com vocês. Perceba como o texto essa parte da carta que nós retiramos para estudar hoje, como o texto termina em um tom de promessa. O texto está falando assim, olha, vai acontecer com certeza se você seguir os passos anteriores. Esse é o tom aqui. E, meus queridos, por mais contraditório que pareça, ter paz é o que as pessoas mais procuram, até em folia de carnaval. No fundo, no fundo, é a expectativa de que aquilo ali vai me fazer sentir melhor, mais alegre, mais feliz. Mas a quarta-feira de cinzas chama de cinzas não à toa. É quando a pessoa encontra a realidade. É essa que se entrega à realidade da infelicidade. Na prática, esse terceiro caminho é lembrar mente, pensamento e confiar ação nas orientações de Deus. Porque confiar em Deus vai exigir energia de você. Confiar em Deus é ação, envolve suor. É muito mais fácil eu tentar resolver os meus problemas do que eu confiar em Deus. Pois está aí o grande desafio. E é aí que mora a verdadeira alegria. Vamos resumir o que nós falamos? Nós estamos falando sobre não estrague a festa. Reflexões em busca da felicidade. O primeiro caminho da felicidade é nós aprendermos e colocarmos em prática que a felicidade está em ou nas pessoas. Olhe ao seu redor, olhe para a sua casa, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua faculdade, olhe para os seus vizinhos. Preste atenção. Está mais perto do que você imagina. Segundo caminho, nos lembrou que a felicidade está em como nós lidamos com as nossas preocupações. E a palavra de Deus nos orienta sobre como nós devemos lidar quando estamos ansiosos. Entregue tudo ao Senhor. E eu não estou falando da ansiedade clínica, que precisa de tratamento e medicamento. Eu estou falando daquela ansiedade das nossas preocupações do dia a dia. Ok? Entregue ao Senhor. A clínica, você também entrega ao Senhor, mas faz o tratamento. Terceiro caminho. A felicidade está no que pensamos e como agimos. Eu estava vendo uma postagem do nosso querido reverendo Allen Porto, esteve conosco aqui recentemente, e ele traz à memória uma citação de um antropólogo, e com isso eu vou concluir, tá, irmãos? O nome dele é Roberto da Mata. Ele traz algumas reflexões do que o brasileiro busca no carnaval. E a primeira coisa que o brasileiro busca no carnaval é a liberdade. Aquela sensação de não estar preso a nada, eu estou livre, eu faço o que eu quiser, aquela coisa. Segunda, a ruptura com o fardo da vida. Nossa vida é tão pesada, tão estressante, rotina. Ah, o dia de carnaval é dia de leveza total, há uma desruptura de tudo. O brasileiro também busca no carnaval uma integração social. Ele se encontra na rua com o seu chefe, com o seu subordinado, é o pobre junto com o rico. Esse aspecto social, o brasileiro busca nisso no carnaval. E, por último, busca uma identidade diferente. É quando eu coloco as máscaras, é quando eu coloco as fantasias, eu não sou eu sou outra pessoa, porque eu tenho esse desejo de ter uma outra identidade. Presta atenção no que eu falei. O brasileiro procura no carnaval coisas que somente Jesus Cristo pode promover. A verdadeira liberdade só é possível em Cristo. Uma ruptura com o fardo dessa vida escravizante só é possível em Cristo. Integração social, eis a igreja como o maior viés da humanidade de integração. E identidade diferente, Jesus te dá. Nós não somos iguais às outras pessoas, não por mérito próprio, mas porque Cristo nos fez uma nova criatura. Olha a oportunidade que nós temos de anunciar o Evangelho. Eles buscam essas coisas no carnaval. Nós sabemos o único local onde pode se encontrar essas coisas. Assim, nós somos chamados para viver essa alegria. Se você é discípulo, reflita durante essa semana. Eu fui chamado, chamada para viver essa alegria. Leia novamente Filipenses 4. Busque essa alegria. Em segundo lugar, nós somos chamados para apresentar essa alegria para aqueles que estão buscando essa alegria em áreas que não vai trazer alegria para a vida humana.